Olha, a Revolução FM, a rádio que ela ocupou, você recebendo a professora Mary e a Bianca Vasconcelos, que é do polo esportivo. Mas a Mary vai bailar com ela e ela vai bailar com a Mary. Adiante, Mary.
Bom dia, incansável Sérgio Luiz. Bom dia, Bianca
Bom
Vasconcelos.
dia.
Em que consiste a sua presença no Instituto Municipal de Saúde Nise da Silveira? Há 3 meses aproximadamente que você vem frequentando. Qual foi o motivo?
Bom, eu sou estagiária acadêmico-bolsista, então eu cheguei aqui através desse estágio acadêmico-bolsista, mas eu vou voltar um pouquinho antes na minha história para contar como que eu cheguei nesse estágio. Ano passado, abri o concurso para acadêmico-bolsista e eu fiz na área da saúde mental e fui estagiar lá no Juliano Moreira. Capsi Elisa Santa Rosa. Foi lá que eu comecei com a saúde mental. Foi lá que eu me apaixonei por essa área. Quando meu estágio terminou, eu tive a certeza que eu queria continuar. Então fiz o concurso de novo. Passei e aí tinha a opção de escolher o Instituto Nise da Silveira. Aí foi quando eu vim para cá. E estou aqui agora há 3 meses tendo essa experiência aqui no Instituto, buscando conhecer tudo que acontece aqui dentro.
Recuando no tempo, isso tem da sua experiência no Juliano Moreira até hoje, aqui no Nise, dá quanto tempo?
Já dá um ano, porque foram 9 meses. No ano passado foram 9 meses de estágio, então já tem aí mais ou menos um ano de experiência em saúde mental.
Que potência, que privilégio. Conhecer, conviver com a história do Juliano Moreira, um médico que deveria ser mais exaltado, um brasileiro que trabalhou aqui no Nise, não é verdade?
É verdade. Eu não sabia que ele tinha trabalhado aqui. Essa parte da história eu não conhecia.
Então, fala um pouquinho do Juliano Moreira, que eu como historiadora. Não, lá do complexo do Juliano Moreira, o que que você.
Então, eu estagiei no CAPSI, mas eu tive a oportunidade de ir no centro de estudos, no museu lá do Juliano Moreira, conheci um pouco. Foi lá que eu realmente conheci quem era o Juliano Moreira, porque até então eu nem sabia que ele existia. E aí foi no Juliano Moreira que eu consegui ter essa noção do que é a saúde mental, que é uma saúde mental que. Eu acho que ela foge um pouco dessa saúde mental que a gente vê aí na internet, né, nas redes sociais. É totalmente diferente. E foi lá no Juliano Moreira que eu conheci. E aí o meu estágio aconteceu dentro do CAPSI Elisa Santa Rosa, que era com crianças e adolescentes. Que foi onde eu me apaixonei, com as crianças e os jovens.
Pois é, essa experiência eu gostaria de ter. Como é essa dinâmica? Como é que foi,
No início foi
Bianca?
difícil. Porque
É
como tudo é
o
muito
despreparo,
diferente.
né?
Ainda mais que eu sou.
Nós não conhecemos.
Não falei aqui que eu sou da área da educação física, né? Sou da área da educação física, então não, a gente não tem na graduação alguma disciplina que fale sobre saúde mental. Então, quando eu cheguei lá, eu me deparei com um universo totalmente diferente, que eu não conhecia e que de início foi um pouco assustador. Assustador no sentido de que eu não sabia como eu poderia atuar.
Bianca,
Então.
com licença, é o que eu faço até hoje, aprender sobre a saúde mental, porque a saúde mental tem um lado científico que nós não conhecemos da área humana, né?
Sim.
E assim como você, como bailarina, artisticamente, você não conhecia, né? Esse convívio com pessoas em sofrimento mental.
Isso. Acho que eu não falei, né, que eu sou bailarina também. Tenho a minha formação em balé clássico, que é anterior à minha formação da faculdade. Então, primeiro eu me formei, foram 15 anos de atuação com balé clássico, depois entrei na faculdade de educação física e agora estou no estágio em saúde mental. Aí, volta na sua pergunta, que eu me perdi um pouco.
Qual foi a pergunta? Sobre a... esse convívio das crianças em sofrimento mental... Sua inexperiência, sem saber.
Eu acho que mesmo com a minha inexperiência, eu consegui levar muito das minhas vivências de bailarina e da faculdade também, né, para o estágio. Mesmo sem entender, eu trouxe muito esse lado lúdico que vem da dança. Então, eu tentava trabalhar sempre com a parte da ludicidade com eles.
Que é terapêutico.
Que é terapêutico. Sempre levava muita brincadeira, sempre que dava, botava música. Então, ia sempre nesse lado mais lúdico. E era algo que eu percebi que dava certo. Eu conseguia me aproximar delas através disso. Levava desenho também. Tinha um paciente que eu lembro que eu sempre propunha ele para desenhar, porque era algo que ele gostava muito e ele tinha dificuldade de conversar. E a partir do desenho ele conseguiu contar para mim o que, que ele estava sentindo.
Através do desenho?
Através do desenho, porque como ele não conseguia expressar com palavras, ele expressava com desenho. Ele desenhava os bonequinhos com as expressões do que ele estava sentindo.
É, Bianca, a loucura é enxergada ainda com desprezo. É uma condição desprezível. Uhum. E nós, o meu projeto, o meu trabalho atualmente não, já há algum tempo, o seu, né, essa dedicação é para diminuir esse estigma, né? Uhum. Essa pecha das pessoas que em sofrimento mental. Até porque, doutora Anise dizia, nenhum de nós é saudável às 24 horas. Ninguém está livre de chegar nesse grau de loucura, de enlouquecimento, de sofrimento mental extremo, que talvez você tenha conhecido já nesse convívio com as crianças.
Sim, eu vi muita criança em muito sofrimento e aí esse foi mais um desafio do serviço, porque eu me deparei com histórias que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que eram muitas vezes muito pesadas.
Muito impacto.
E aí eu fui aprendendo com a equipe, que é uma equipe multidisciplinar, né, com psicólogo, médico, assistente social. Então foi com eles que eu aprendi a como olhar para essas histórias, a como ter
lidar com isso, no cotidiano, né?
Sim, uma coisa que eu aprendi muito, que eu guardo para mim até hoje, é de ter uma escuta ativa com aquelas crianças e com aqueles adolescentes. Que era
ouvir mais do que falar.
Ouvir mais do que falar, que isso faz parte do cuidado, o cuidado humanizado. E aí foi dentro desse contexto também que eu percebi o quanto que aqueles profissionais precisavam também de cuidado. Porque para a gente poder ouvir, a gente também precisa estar bem. E aí foi quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de estágio. Eu precisava fazer um trabalho e eu fiz um trabalho com esse tema. Então, eu peguei a ludicidade, que era algo que eu já gostava muito, e fiz um trabalho em cima disso, de um cuidado lúdico para os profissionais de saúde mental. E foi o trabalho que eu ganhei um prêmio da Secretaria Municipal de Saúde. Foi com esse trabalho, ano passado.
Para que eles, né, vivenciassem, foi uma terapia para eles.
Sim.
A dança. A Anise da Silveira, ela dizia que as coisas não são ultrapassadas tão facilmente. Foi a barreira que você chegou, encontrou, a dificuldade nessa dinâmica, né? Elas são transformadas.
Uhum.
E você ganhou esse prêmio porque teve essa competência, essa habilidade de transformar aquelas dificuldades que você encontrou positivamente, né? Terapeuticamente, né? Como pessoa humana, não é, Bianca?
Sim, eu acho que foi uma, um momento de sensibilidade que eu tive ali de conseguir perceber o que, que eles estavam precisando, porque foi durante as reuniões que eu percebi isso. Eles traziam as questões do que estava incomodando eles como equipe, e aí, em cima disso, eu levei essa proposta que deu muito certo. Acho que é também saber escutar os profissionais, né? Acho que a escutativa não é só para os pacientes, é também para os profissionais. É. Para o trabalho dar certo, eles precisam serem ouvidos também.
Isso aqui é a vida, né? Você contribuir, você foi lá para aprender, para praticar, no entanto, você também deu sua contribuição para uma equipe, né, de cientistas, de pessoas que estão debruçadas nessa ciência, mas também que precisam estar sempre aprendendo. É um trabalho multidisciplinar.
Isso.
Bem, agora o polo esportivo, né? Você está mais vinculada ao polo esportivo?
É, no momento eu estou estagiando aqui no Unice da Silveira, no polo esportivo.
No momento?
No momento, sim. Mas o trabalho lá, como é um instituto, o trabalho não é só dentro do polo esportivo, né? Tem momentos que a gente sai e vai nos outros setores, então eu ainda estou conhecendo esse universo do que é o Unice da Silveira.
E aí? Conhecer o universo do Unice da Silveira. Que loucura de espaço, em tamanho, em conhecimento. Diga aí.
Sim, conheci e não conheço tudo. Como diz o meu coordenador, o Alex, ele falou, você não conhece tudo.
Eu estou aqui, até hoje, não conheço tudo.
Todo dia acontece alguma coisa. E como eu falei, como são muitos setores, né, não tem como eu estar em tudo que acontece o tempo todo. Não tem como me dividir. Então, é isso. É o tempo todo tentando estar sempre que possível nos lugares para tentar conhecer o que é o Unice, como é que é o trabalho. O trabalho do polo esportivo eu já conheço bem porque eu estou lá dentro, mas eu tento ter uma visão um pouco mais ampliada para além do polo.
É, porque o polo, assim como todos os projetos do Unice, se propõe a não apenas trabalhar para essas pessoas, mas com essas pessoas. Ou seja, todos juntos, os coordenadores, os profissionais mais específicos, né, das áreas e a comunidade e os clientes. Essa interação que nos enriquece muito, não é, Bianca?
Sim. É, lá no polo esportivo...
Por exemplo, você deve ter histórias para contar.
Lá no polo esportivo sempre tem, a gente chama de clientes, né?
Clientes.
Sempre tem muitos clientes chegando lá. E é interessante de ver que muitos são realmente da rede de saúde mental, né? Os pacientes da rede, mas muitos também não são da rede, são da comunidade que querem vir até aqui para ter os benefícios das oficinas que tem aqui dentro, das atividades esportivas. Então, eu acho que é uma troca muito boa entre essas pessoas que são os clientes, pacientes, e os que não são, mas que também estão procurando por saúde mental, por uma boa saúde, né? E aí eu vejo esse entrosamento acontecer lá dentro. Tem as oficinas e tem as atividades esportivas, né? Natação, hidroginástica, tem futebol. Algumas eu já consegui estar presente para ver, outras não, porque depende do dia que eu estou estagiando aqui. Então, por exemplo, o futebol eu ainda não vi como acontece, mas eu estou querendo marcar um dia para vir, para poder saber como é.
E a prática, essa dinâmica, você já relatou para os ouvintes da rádio Louca por Você, que é o slogan da rádio. Os próprios clientes criaram esse slogan, a Rádio Louca por Você. E você, aqui na Rádio Revolução, foi convidada, obrigado, né, pela presença Pelo interesse, seus olhos brilharam muitas vezes com a minha explanação, com o meu relato sobre o que é a radioemoção. E você estará no sábado fazendo uma visita, conhecendo o circo, né? O Unicirco, o projeto Unicirco, sim, que também é uma potência, deveria ser mais propagado, porque vai além do circo, né? do divertimento. Existe uma gama de cursos que são oferecidos no Unicirco.
Sim, essa parte dos cursos eu não conhecia, mas estou conhecendo agora, é do meu interesse ter a possibilidade de ir lá para ver como é que são esses cursos. E no sábado eu vou estar lá para poder presenciar, né, o espetáculo que vai ter do Unicirco. Uhum. Consegui um ingresso até pela minha universidade, pela UFRJ, foi disponibilizado esse ingresso, então eu vou no próximo sábado para assistir.
E você vai conhecer o Luiz Croca, eu espero que ele esteja lá. Eu vou entrar em contato com ele, dizer que você estará lá visitando e se divertindo, conhecendo o trabalho. Existem outros polos, você, não sei se você sabe, que existem outros polos do Unicirco,
não,
em Caxias.
Não,
existe. O polo principal é em Caxias.
Não conhecia.
E o Luiz Frota me disse, mais ou menos há um mês, que eu conversei com ele pelo Zap, que em setembro vai haver uma abertura para profissionais para áreas de educação física e para uma outra área que eu não lembro, mas eu me foquei muito em educação física, porque eu conheço alguns educadores físicos, profissionais formados em educação física. Aí eu falei, ele falou, a partir de setembro. E aí você pode conversar com ele sobre isso, perguntar como está, né, esse processo, se vai acontecer. Ele me falou que é a partir,
sim,
de setembro.
É do meu interesse fazer essas perguntas. Eu sou da área da educação física também. Também sou da área artística, porque tenho essa longa experiência com balé clássico, outras danças também. Já fiz outras danças, já fiz um pouquinho de jazz, um pouquinho de sapateado, deixa eu lembrar, contemporâneo. Aí, mais recentemente, eu comecei a praticar pole dance, lira acrobática, que, né, lira acrobática está muito no circo, né? Então, tenho essas experiências e tenho vontade de me aprofundar. Então, seria uma oportunidade boa se pudesse estagiar. Aí, se eu puder conhecer o Luiz Frota também, vou ficar muito contente.
Uhum. E se você não encontrar com o Luiz Frota, não acredito que está sempre lá, à frente, é também um trabalho de muita dedicação, que exige muita dedicação, e você procure pessoas que o representem, falem na rádio, falem no NISE, porque há um diálogo permanente entre o NISE e o projeto Unicirco do Marcos Frota. Bianca, então vamos fechar a nossa primeira entrevista. Certamente, outros momentos nós vamos conversar, você vai trazendo mais informação dessas experiências que para nós são valorosas, para nós ouvintes, para a rádio e para os ouvintes, porque rádio é um mistério, você nunca sabe o que está ouvindo. Toda entrevista soma, acrescenta algo a quem está ouvindo. Ah, eu não sabia. Ih, eu desconhecia. Ah, é assim. Então, o rádio, ele tem esse papel de emocionar, de divertir, mas ele tem um compromisso social e político que não pode, né, se afastar. Então, muito obrigado pela disponibilidade, pelos brilhos nos olhos, que você nos enche também de fôlego, porque é uma pessoa te ligada à arte, muito sensível. A sua expressão, o seu olhar expressa muita sensibilidade. E isso nos faz um bem, é uma alegria.
Ah, muito obrigada. Eu também quero agradecer porque eu estou muito contente de poder estar aqui conversando. Eu vim até aqui, né? Eu que procurei vocês para conhecer, então está sendo uma grande alegria poder estar realizando isso, conhecer tudo que é a rádio e estar tendo essa oportunidade de estar conversando aqui.
O rádio é um universo muito amplo. Você conhece pessoas dos mais variados níveis de conhecimento, níveis sociais, nível de escolaridade. E isso soma o nosso conhecimento. Nós vamos aprendendo com essas pessoas. Nós não sabemos tudo. O profissional de imprensa, às vezes as pessoas acham que a gente sabe tudo. De tudo, conhece tudo, e não, é verdade. Né? Nós, para entrevistarmos um bailarino, nós precisamos estudar um pouco, conhecer um pouco das origens do balé, dos estilos de balé, da proposta dessa arte. E, por isso, você sendo bailarina, estando no NISE, o que é que tem a ver a bailarina, né, a profissional de balé, com o Instituto Municipal Anísio da Silveira? O ouvinte vai entender melhor e vai, quem sabe, abrir um leque de informação. E esse é o papel do rádio.
Bom, por tudo que eu tenho visto aqui dentro, eu acho que tem tudo a ver, porque a Anise sempre teve esse tratamento que foi muito ligado às artes. Às artes de todos os tipos, né? Desenho, canto, dança, teatro. Então, não tem como não estar
Canto.
relacionado, não estar bem alinhado com o que é o Nise. Eu acho que tem tudo a ver. Ainda estou tentando descobrir aqui dentro como eu posso atuar dessa forma, mas com certeza isso é certo. A dança aqui dentro está totalmente alinhada com a forma de tratamento que é proposta aqui dentro.
Anise, ela uma informação. Ivone Lara foi enfermeira assistente social. Trabalhou aqui anos a fio. A Ivone Lara gostava de cantar, gostava de compor. A Anise propôs a Ivone Lara: Ivone, vamos fazer os encontros musicais com os clientes para eles cantarem, dançarem? A Ivone Lara, numa entrevista para mim, disse: Mary, eu me divertia tanto quanto os clientes. E está aí o nome dela, Bosque, Dona Ivone Lara. Então, a arte, Inês da Silveira, Instituto Municipal Inês da Silveira, Bianca Vasconcelos, tudo junto.
Nossa, ficou até bonito da forma como você falou, né? Com meu nome no meio. Fiquei contente. Me senti importante.
E veio. E a Ivone Lara trazia nomes famosos. Luiz Gonzaga esteve aqui nessa
Muita gente
terapia.
importante passou aqui.
Ora, e outros. Um abraço afetuoso para você, para sua família, para sua carreira e para sua vida pessoal.
Obrigada para você também. Desejo tudo de maravilhoso.
Nos ajude. Propague a proposta da Rádio Revolução. Vai propagar o nome da Rádio Revolução. Ela está aqui, assim, na dúvida, se prossegue, se fala mais, se não fala, porque eu também falo muito. Mas ela certamente vai ser uma marqueteira aí da Rádio Revolução. Nós agradecemos.
Pode ter certeza que eu vou propagar o nome da rádio, que eu vou espalhar para todo mundo. Agora que eu conheço, todo mundo vai ficar sabendo dessa rádio.
Porque muitos que estão aqui anos, nunca pisaram
Sim.
aqui e também desconhecem. toda essa bagagem que a rádio, que o projeto terapêutico Rádio Revolução contém. Ou seja, hospital de maluco, rádio, para quê? Como? Como é isso? Então, esse papel que você, como convidada e tão sensível, vai levar do nosso projeto terapêutico. Um abraço afetuoso mais uma vez. Tchau. Bom dia.
Muito obrigada, estou.
Bom dia. Pronto, muito obrigado pela oportunidade e até breve.
Muito obrigada pela oportunidade, até breve. Estou muito contente de poder estar nesse momento com vocês.
Tá bom. Um abraço lá para o time do Polo Esportivo.
Um abraço para o pessoal do Polo Esportivo, um abraço Alex, meu coordenador. Alex não sabe que eu estou aqui, ele vai descobrir quando eu vir.
Ele vai ficar feliz. Alex é um parceiro. Tchau! Caramba, quanta informação, hein?
Chega na mão também.
Eu nem sei se foi certo, porque.
Isso foi tipo ao vivo assim?
Ao vivo.
Eita, tem um monte de besteira no final.